Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. Nessa semana recebi um convite para falar com os pais e a ideia era que conversássemos sobre a importância do diálogo com os filhos. Eu lembrei muito do que falávamos aqui na semana passada sobre as intoxicações eletrônicas. Eu vou explicar para vocês o que eu pensei. A relação de diálogo, ela se constrói dia a dia, desde que o bebê nasce. Eu já falei muitas vezes aqui que nos constituímos como seres humanos através do olhar, do toque, da palavra, que é só nos constituímos através da relação com o outro humano. Nada substitui o encontro humano. Isso acontece quando alguém, pai, mãe ou outra pessoa se empresta, está disponível e tem desejo de estar com um bebê que ainda não dá nada em troca. Sem esse investimento amoroso, um bebê não sobreviveria. Então, a construção de uma relação de diálogo começa ali, mesmo quando o bebê ainda não fala. Por exemplo, quando a gente troca a fralda de um bebê e vai conversando com o bebê: fez um cocô, vamos tirar esse cocozinho para você ficar limpinho, se sentir bem, ficar confortável. Quando ele está, por exemplo, com uma dificuldade para dormir e a gente conversa com o bebê: você pode dormir, o papai e a mamãe estão aqui. Se você precisar, você pode chamar. Ou então o bebê chora e a gente conversa, pergunta: será que você está com fome? Será que precisamos trocar essa fraldinha? Bom, esses são alguns poucos exemplos das primeiras experiências de troca entre humanos, de diálogos entre pais e filhos, e são fundamentais para que ali se constitua um ser humano. Então, depois o bebê cresce e a gente segue investindo, conversando, escutando. Se a criança está chorando ou está triste, a gente pergunta: o que houve contigo? Por que tu tá assim? Quer me contar o que tu tá sentindo? Como foi o teu dia hoje? Brincou bastante? Isso são formas de construção de uma relação amorosa. E para que isso aconteça, é preciso estar verdadeiramente interessado e disponível para uma escuta sensível. O que que é uma escuta sensível? Não é perguntar por perguntar. É perguntar para querer ouvir, para querer entender e, se possível, ajudar. Sim, a gente conversa e explica coisa para os bebês, para as crianças. As crianças falam, elas perguntam, elas ficam contrariadas, elas expressam a raiva, a tristeza, argumentam. E a gente precisa levar a sério isso, ouvir, tentar compreender, sem desconsiderar ou achar bobagem ou até mesmo debochar de alguns sentimentos da criança. Se a criança fala, para ela aquilo é muito importante. Na adolescência, da mesma forma. Como podemos escutar, estar disponível sem ser invasivo, ter paciência com momentos de rechaço que vão acontecer, porque é assim e faz parte desse momento. Bom, poderia aqui seguir dando mil exemplos, né? Mas a questão que eu me perguntava é: em tempos de excessos de tecnologia, estamos abertos e dando espaços para o diálogo? Eu ofereço ao meu filho ou à minha filha a minha escuta, a minha disponibilidade, ou deixo esse espaço vago para que o celular ocupe? São questões importantes que os pais devem se fazer. Estes dias eu ouvi uma amiga contando de um menino, uma pequena criança, a quem foi perguntado: quem é o seu melhor amigo? Sabem o que ele respondeu? É o tablet. Os pais, eles não estão para ser os melhores amigos dos filhos. Pais são aqueles que precisam ocupar um lugar de alteridade, de diferença, de alguém que já passou e já viveu muitas coisas e pode compreender o que o filho vive. Não que o filho seja igual e viva da mesma maneira, porque não é assim, os tempos são diferentes e tem que ser. Mas o adulto tem a experiência de vida, pode compreender algumas coisas que a criança ainda não pode. Então precisa ser afetivo e, ao mesmo tempo, fazer cortes quando é necessário. Por exemplo, a gente escuta muito na clínica, mas ele adora assistir o celular, ele não quer parar. A criança não tem consciência sobre o mal que o excesso do uso do celular, por exemplo, pode estar lhe fazendo. O adulto tem. E por isso cabe a ele dizer e ajudar a criança a compreender que, mesmo que ela goste muito Ficar muito tempo assistindo não vai lhe fazer bem. Conversar, explicar, aguentar a birra, esperar passar, tentar encontrar juntos outras coisas que possam lhe dar prazer. Isso é construir uma relação de troca e de diálogo. Ao invés de colocar um filminho no celular, por que não contar uma história? A entonação da voz, o suspense, o momento de troca são construídos assim. Nesses momentos, a criança imagina, cria, pergunta e está junto com quem mais ama. Por que não jogar um futebol? Pode ser dentro de casa mesmo, um jogo de tabuleiro, uma brincadeira que contemple a presença do outro, onde o prazer possa ser compartilhado. Momentos assim são os que deixam marcas e que vão ser a base para uma relação de troca e diálogo no futuro. A gente precisa ter muito cuidado para que a gente não perca a nossa capacidade humana de troca, de relação, de afeto, de proximidade. Construir uma relação verdadeira com alguém exige desejo, energia, tolerância. E isso também é o que pode nos dar prazer e nos tornar pessoas melhores. Precisamos investir e estar sensíveis ao que é do humano. Tenha uma boa semana e nos encontramos na próxima quinta-feira. Um abraço a todos.